Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. Em casa de Zaril. Ah, a pessoa que pode mais docemente sorrir ao meu coração é a do aniquilamento. Klopstock. Amessiada. Cirino logo que se estabeleceu em casa do seu novo hospedeiro, tratou de lhe captar as simpátias. Medicou um escravo que estava de cama. Fez valer o conhecimento e amizade que tinha com Pereira, conversou muito a respeito dele e incidentemente deu notícias de inocência. Atalhou Antônio Cesário neste ponto. Me perguntou ele. Pois não, respondeu o moço, por sinal que a curei de sesões. Ah, é uma guarrapariga.
Parece-me.
É, falo assim porque, afinal, daqui a poucos dias está casatada, não sabe? O pois é verdade. O noivo passou por cá e levou a minha licença. É homem de mão cheia. A pequena deve estar contente, ó. Nem todas no sertão são felizes assim. Tem-se por aqui o malvezo de arranjar casamentos às cegas, e às vezes se encambulha o mocetão com uma fanadinha ou então uma sujeita de encher o olho com algum rapaz todo engorovinhado cruzo. E uma vez dada a palavra, acabou-se, achou Cirino a ocasião propria e redarguiu com vivacidade. Ou então o senhor não é desse parecer. Conforme, respondeu logo Cesário com reserva. Aos pais é que convém examinar essas coisas. Boa dúvida, sua filhada. Não gostasse de manecão, ou não gostasse, o sim. E que nos importa isso? Uma menina como ela não sabe o que lhe fica bem ou mal. Ninguém a vai consultar. Mulheres, o que querem é casar. Não ouviu já o Patrício dizer que elas não casam com carrato porque não sabem qual é ou é macho? E Cesário sorriu. Depois, fechando de repente a cara, perguntou. Por que é que estamos a dar de língua nesse particular? Não sou amigo disso. Quer me parecer que Messê é um tanto namorador. Ael, protessurino com vivacidade. Boa dúvida. Eu cá nem falar nelas quero. Mulher é para viver muito quietinha perto do ter, tratar dos filhos e criá-los no temor de Deus. Não é nem para parolar-se com ela, nem a respeito dela. Sempre as mesmas teorias de Pereira. A mesma grosseria repassada de desprezo ao sexo fraco. A mesma susceptibilidade para desconfiar de qualquer pessoa ou de qualquer palavra que lhes parecesse menos desbençoante aos prevenidos ouvidos. O minha afilhada, continuou Cesário, deve levantar as mãos para o céu. Achou um marido que a há de fazer feliz e tornar o mãe de uma boa dúzia de filhos. Estremeceu Cirino, mas nada disse. Por toda parte esbarrava de encontro a preconceitos que nada podia vencer. Nessa mesma tarde, montar a cavalo e voltar para Sandana, entanto, o tamento da resistência com que Inocencia insensetara a terrível luta com seu pai, actuou em seu espírito e o reteve. Decidiu-se atacar o touro pelas aspas. Restar-lhe-ia ao menos o consolo do desabafo, e num jogo perdido arriscava ainda ousado lance. O senhor Cesário disse na manhã seguinte, preciso muito falar-lhe em particular. A mim. Oh, sim, senhor. Estou aqui às suas ordens. O quisera que saíssemos. O que lhe vou dizer? Nem pode, ninguém vir. Oh, o senhor me assusta. Então tem segredos que me contar? Tenho. Pois vá-la, mapearemos fora. Ao meio-dia esteja na minha roça. Sabe onde é? Mas espere-me num pau de peroba seco que esta derrubado. Lá estarei. Muito antes da hora aprazada, achava-se Cirino no lugar indicado. Devorava a impaciência. Resolvido a desvendar sem rebuços amores a esse homem a quem mal conhecia, que por ele não há senão razões de passageira simpatia, e de quem, com dodo, estava dependente sua felicidade, considerava decisivos os momentos. Quem em tais circunstâncias se acha, enxerga em tu rodeia sintomas de bom ou mau agouro, e nesse instante a Cirino pouco parecia sorrir à natureza. Não chovia, mas o tempo estava carregado e sombrio. Tinha o seu cor acinzentada e do lado poente linhas negras, e continuas denunciavam trovoada talvez para a tarde. Era o local, além disso, tristonho. Enfileiravam-se numa grande área, pés de milho já pendoados, dentre os quais surgiam possantes madeiros de tronco rugoso e galhada completamente despida de ramagem, uns da base à extrema ponta, lubremente ingressidos pelo fogo lançado antes da sementeira, outros perdidas todas as folhas em consequência da incisão profunda e circular com que o machado impedira a ascensão da seiva. Esses credavam vivos, mas de uma vida latente e esmorecida, denunciada por tanguidos brotos no mais alto do tope. Quando o dia é claro, aqueles gigantes da floresta, que pela robustez do cerne haviam desafiado as chamas e os esforços do homem, servem de poleiro a inúmeros bandos de papagaios, periquitos assares, ou de graúnas que formam concertos capazes de ensurdecer o ecos. Naquela ocasião, porém, tudo era silêncio. Só de vez em quando se ouviam papancadas surdas e intermitentes dos pica-paus de crista vermelha agarrados aos troncos das árvores a explorar-lhes os pontos caranchosos, subindo em zigue-zague. A hora ajustada apresentou-se Antônio Cesario. Por cautela vinha armado de uma espingarda de caça, que bem serviria para derrubar alguma onça ou animal daninho. Seu rosto, habitualmente sereno, indicava certa inquietação, repassada de curiosidade. Aqui me tem, doutor, disse ele descansando a mão sobre o pau derrubado e sentando-se ao lado de Cirino. Estou pronto para ouvi-lo quanto tempo queira. Muito pensara Cirino nesse momento a que devia chegar e, entretanto, não pudera achar o modo porque cetasse-se as suas declarações. Parafusara de continuo o mil pretexto sem nada a sententar. Foi, pois, a balbuciar que respondeu. Oiça, há de me desculpar. O incomodo que dou, lhe dou em modo nenhum. É estar espantado do que lhe pedi, vir falar comigo em lugar a ermo. Comigo que sou como qualquer hospede, como tantos que a sua casa tão franca todos os dias recebe. Ah, com efeito, confirmou Cesario. Ah, pois bem, daqui a nada tu lhe ficará caro e explicado. Se enquanto eu falar, o ofender perdoa-me, ouviu. O senhor Cesario, continuou Cirino após breve pausa, se o senhor visse um homem arrastado uma corredeira e pudesse atirar-lhe uma corda e salvá-lo ao. E Fabô duvida, replicou o outro com força. Ainda que corra perigo de vida, não deixarei homem nenhum, branco ou preto, livre ou escravo, rico ou pobre, conhecido ou não, sem o socorro de meu braço. Pois bem, exclamou Cirino arrebatadamente, sou eu esse homem que vai morrer, que está perdido e a quem o senhor pode salvar. E respondendo à tacita suspeita de quem o ouvia, não acredite esteja doido, não. Estou tão são de juízo como o senhor e falo-lhe a verdade. Uma palavra esclarece-lhe tudo. Eu morro de paixão por uma mulher e essa mulher, sua afilhada. Inocência. De um pulo levantou-se Cesario. Seus lábios tremiam, os olhos de súbito, injetados de sangue. A mão procurou a arma que lhe ficava ao lado. O que é isso? Balbuciou encarando fixamente Cirino. Adivinhara-lhe este todos os pensamentos. Erguera-se também, cara a cara com Cesario. Mate-me, bradou ele, mate-me. É um favor que me faz. Dê cabo desta vida desgraçada. Já arrependido do gesto que fizera e um tanto corrido da sua precipitação, replicou o outro todo sombrio. E não tenho razões para matá-lo. O senhor nunca me fez mal. O não, prosseguiu Cirino meio desvairado. Peço-lhe por favor. Se o senhor tem caridade, e é bom se gosta de seus filhos, se tem mãe no céu. Por tudo isso eu lhe peço de joelhos. Mate-me. E deixou-se cair aos pés de Cesario, ocultando a cabeça entre as mãos. Contemplou largos instantes o mineiro com surpresa. Inclinando-se para o moço, bateu-lhe no ombro e quasi com brandura lhe disse. A que história é essa, doutor? Isso é loucura? Continuou Kia. Quero saber se a sua bola está girando ou não. Sou homem do sertão mineiro de lei. Mas sei tratar com gente. A estas palavras, recobrou Cirino algum alento e pise-se de pé. Sentando-se então ao lado de Cesario, narrou-lhe tudo, o desespero que o minava, a certeza que tinha do alarde inocência e a implacável sentença proferida por Pereira. Ouvia o Cesario atentamente. Só de vez em quando deixava escapar esta exclamação. Ah! Mulheres! É a nossa perdição. Depois que Cirino acabou de falar, encarou-o detidamente e com assevero perguntou. O senhor é verdade, doutor, Munhoso nunca trocou palavra com inocência. Nunca esteve só com ela. Ou estive, respondeu o outro meio receioso. As faces de Cesario subiu uma onda de sangue. Então roquejou ele a desgraça. Adeus meu, atalhou Cirino com fogo, cai a alma de minha mãe no inferno, se inocência não é puras. Conteve o Cesario com um gesto. Basta, moço. Quem jura assim não mente. Também no meu tempo tive uma paixão infeliz. Senhor Cesario, salve-me. Que posso fazer? Não sabe o senhor que é mela hoje, nem um tesmo em meu pai, ao seu proprama. Pertence à palavra de honra. E palavra de mineiro não volta atrás. Não sabia o senhor disso. Quando deixou o amor lhe entrasse pelos olhos.
Mulheres não são.
Mulheres o que querem é ver os homens derretidos por elas. Sacrificam tudo. E por um requebro propincham na rua a honra de suas casas. Ninão. Protestou Cirino. Ela não é assim. Ou então é melhor que as outras. Outro objectou Cesário com desdém. Sim, é melhor do que tudo deste mundo. Acima dela só Nossa Senhora. Ligeiramente sorriu o mineiro. Qual? Observou ele, bem disse o outro. A paixão é um transtorno. Fica um homem que nem uma miseria. É, entendo seu Cirino.
Não é?
Já lhe não disse quando basta. Minha afilhada pertença tanto a Manecão como uma garroa a um amplo lavrador que Pereira lhe tivesse dado. Não há meios e modos de voltar atrás? Não desanimou o mancebo. Falou por muito com verdadeira eloquência, apelando principalmente para a proteção que todo cristão tem obrigação de dispensar ao ente que leva a ápia baptismal, a seu segundo filho, ao pagãozinho por quem o padrinho se torna responsável perante Deus. Feriu o sentimento religioso do mineiro e comoveu. Não me fale assim, contrariou este. O senhor quer ver se me puxa para o seu lado. E quem me assegura que Inocência gosta tanto da sua pessoa? Quem o coração está lhe dizendo baixinho, respondeu com calma Cirino. O senhor, o que é homem de honra, acredita que eu esteja mentindo? Que tudo isso é falso. Diga, Carita. Cesário tartamudeu. E sim. Assunto verdades, mas... Ah, exclamou Cirino, o senhor te aconsciencia bater-lhe que sua afilhada está desamparada, que vai ser sacrificada. E agora tapa para os ouvidos e diz. Não quero vir, não quero cumprir a minha palavra. Porque a deu então o senhor. Essa palavra de honra de que tanto fala. Nossa Senhora que a proteja, que a tire deste mundo. E isso só de pesar-lhe no peito e... Quando um dia tiver noticia que Inocência morreu de desgostos. Há de dizer lá consigo que ajudou a cavar-lhe a sepultura. Estava Cesário abalado. Com verdadeira ansiedade retorriu. Que histórias me conta o senhor? Eu metido no meu canto. Vivendo tão sossegado. Não bulindo com ninguém. E agora anarchizado por estes mexericos. Quem o mandou vir? O quem seria? Retrucou Cirino, senão Inocência. Porventura eu o conhecia? Algum dia o vi. Não foi aquele anjo que me disse. Busca meu padrinho. É o último recurso. Se ele não nos amparar, então, estamos perdidos de uma vez. Estas palavras convenceram de todo Cesário. Ficou em silêncio, colhido a meditar, Cirino observava ofegante. Pois bem, disse por fim o mineiro em tom grave e pausado, hei de pensar no que o senhor me conta. Oh. Senhor Cesário, o levarei 2 dias a remoer sobre o caso. O que disse uma vez, não digo duas. No fim desse tempo, monto a cavalo e apareço por casa de Pereira. Assim, se embalbuciou o moço. Uma manhã mesmo, de madrugada, o senhor sai daqui e vai esperar-me na senhora Santana. Ei, salvirei? Cesário parou um pouco. Agora quero que o senhor me faça um juramento. Pelas cinzas de sua mãe.
Juramento.
Pela salvação da sua alma. Pela salvação de minha alma, repetiu Cirino. Pela vida eterna. Cirino acenou com a cabeça. Ajure. O mancebo cruzou os dedos indícios e beijou um escunhão abaixando os olhos e empalidecendo. O senhor, disse Cesário, jurou antes de saber o que era. Deu-me boa ideia do seu caráter. Farei tu para ajudá-o, mas exijo-lhe uma condição. Se quiser aceitá-la, fica valendo o juramento. O dito por não dito. O que será, meu Deus? Murou-se, Mocirino. É ficar o senhor esperando em Santana. Se eu aparecer por estes 2 dias... Iremos juntos à casa do compadre. Se não é que decidi o contrário. Neste caso, virá o senhor até cá e aqui esperará as suas cargas que mandarei buscar. Será sinal de que nunca mais há de procurar botar as vistas em Inocência. Nem sequer falar nela. Aceito, respondeu o moço com exaltação. Mas fique certo de uma coisa. Se o senhor, no tempo marcado, não estiver na vila, reze por alma de Cirino, porque ele terá deixado este mundo de aflições. Cesário meneou tristemente a cabeça e retirou-se, sem dizer mais palavra. O nota 120. Trecho de rio encachoeirado. O nota 121. Guampo é uma vasilha feita de chifre para tirar água. Chama-se lavrado quando tem desenhos de lavor.